Tribunal das Júris. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Jornal das Júris, programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos, as ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nessa edição, recebemos o presidente Dr. Gilberto Schaefer, analisando e trazendo os detalhes e informações da associação para os nossos ouvintes, também os associados da Júris. Dr. Gilberto, desde o início da tramitação do projeto de previdência complementar, na Assembleia ainda em 2015, a Júris tem trabalhado para que o projeto fosse alterado. Apesar de todos os alertas de diversas entidades além da Júris, a proposição foi aprovada de maneira apressada, sem debate, sendo instituído agora no mês de agosto o regime pelo Executivo. E o senhor participou nessa semana de simpósio promovido pelo IP com apoio da União Gaúcha sobre a conjuntura do sistema público de previdência e especificamente debateu as questões das perspectivas para o regime próprio dos servidores e destacou tanta complexidade, mas a preocupação que a Júris tem em relação a esse tema. Eu gostaria que o senhor também levasse, trouxesse aos nossos ouvintes essa preocupação, que é um tema que a gente vem acompanhando, que a Júris tem se mobilizado também.
Nós temos uma preocupação com a Previdência. Ter essa preocupação significa ter uma preocupação com o futuro do magistrado, porque quando eu entrei na magistratura, eu sabia que quando me aposentasse, eu me aposentaria com a integralidade dos meus subsídios. Na época nem se chamava de subsídios. Depois houve uma primeira modificação e nós sabíamos que pelo menos se aposentaria na média daquilo que foi recebido durante a carreira. Agora nós estamos entrando, ao menos de acordo com a ideia do governo, numa nova fase, que é a fase da aposentadoria complementar. Nós judicializamos a questão através da União Gaúcha. Infelizmente a gente não ganhou a liminar, mas a questão está sub judice. E nós estamos fazendo os estudos pela Ajuris ainda, para uma nova ação judicial, dessa vez para sustentar a necessidade de que o judiciário, tal qual a União, o sistema previdenciário da União, tenha um fundo próprio. Então nós estamos fazendo estudos para isso, mas nós estamos extremamente preocupados porque se instituído o regime de previdência complementar, e ele parece que é inexorável a partir de um determinado momento, embora nós tenhamos essa ação ainda pela União Gaúcha, em primeiro lugar, não existe mais paridade de vencimento entre ativo e aposentado. Você até o regime, por esse sistema, até o regime da geral da Previdência Social, o mesmo valor, 5.190, arredondando, você tem garantido o valor. Depois disso, você entra num regime complementar, sob o qual você contribui até 7,5, de 4,5 a 7,5, há uma alíquota facultativa, e o ente pagador do teu salário contribui na mesma proporção. E quando você se aposentar, se faz um cálculo sobre a tua longevidade, por quantos anos você estimadamente ainda viverá, e se faz uma repartição desses anos pelo valor que tem depositado nesse fundo. Então você vai receber o que tiver nesse fundo, estimadamente durante o período de sobrevida.
Ou seja, é um valor incerto e completamente obscuro.
Exatamente. O que é certo vai ser a tua contribuição, mas o benefício ele é indefinido, porque ele vai depender do que você recolheu, ele vai depender do rendimento, menos os custos daquilo que foi gasto para gerir o sistema. E mais ainda, e essa é a principal preocupação, meu caro colega, de um fundo que é gerido pelo Poder Executivo, diferente do fundo da União Federal, em que ele é gerido pelo próprio Poder Judiciário. Nesse fundo aí do judiciário, a nível federal, tem 5.900 membros, então é um fundo que vai ser um fundo forte, que é um fundo que tem consistência, mas antes de tudo é um fundo gerido pelo próprio judiciário. Aqui no plano estadual, nós vamos ter um prazo de 120 dias para dizer se a gente quer separar as contas, mas o fundo é um fundo gerido pelo Poder Executivo. Então nós estamos, obviamente, todo o tempo em luta, preocupados. Nós fizemos uma mobilização ampla na União Gaúcha, como eu disse, isso está sob júdice, e infelizmente nós não obtivemos a liminar. Então, pelo regramento legal, esta regra vale a partir da semana que passou para todos os servidores e juízes que vão ingressar o regime de previdência complementar.
Adiantando a pauta, avançando, doutor Gilberto, também vamos falar sobre outro ponto importante que a Júri tem trabalhado, diz respeito à solicitação para que fosse revogada a resolução que regulamenta as declarações de suspensão por foro íntimo. E houve uma decisão do STF na semana a respeito que precisa ser comemorado, precisa ser saudado, porque vai ao encontro do entendimento que a Júri tem manifestado, doutor.
Às vezes a gente tem que fazer uma brincadeira de professor de direito constitucional, de professor, que é o que vale mais na teoria das fontes, a lei ou uma fonte administrativa? Vejam, ocorreu uma mudança no Código de Processo Civil e essa mudança tem que afetar, no meu modo de ver, o entendimento que se tinha, o que se poderia ter a respeito da declaração de suspeição por motivo íntimo. Ali não há necessidade de declarar o motivo pelo qual se deu essa informação. Nós já víamos com uma inconformidade quanto a isso, nós acompanhamos, como todo colega sabe, o Conselho da Magistratura, e lá no Conselho da Magistratura, meu caro colega, é lido o motivo pelo qual você se declarou suspeito. Então você fica sabendo de motivos íntimos dos colegas. Me declarei suspeito, eu até não vou relatar aqui, mas me declarei suspeito por isso, por aquilo, etc. Né? Então vejam, isto se causava um constrangimento ao presidente da associação, esta revelação desses motivos. Agora você imagina o que isso poderia redundar numa sessão aberta em que se fazia isso. Então, desde o primeiro momento, nós lutamos contra isso. Foi feito um parecer, um estudo aprofundado pelo Departamento de Assuntos Constitucionais. O parecer foi redigido pelo...
Dr. Roberto Ludwig.
Exatamente, um colega com conhecimento amplo de direito constitucional, como os demais colegas que compõem esse departamento, o doutor Capra, o doutor Marcel, e o doutor Jaime participou um pouco dessa questão especificamente, mas é um colega de reconhecido conhecimento jurídico nessa matéria. E nós fizemos, no primeiro momento, um pedido para que o nosso Tribunal de Justiça modificasse, e especialmente, nesse meio tempo, nós vimos trabalhando junto à Associação dos Magistrados Brasileiros, que havia desistido, por o motivo da superveniência do novo Código de Processo Civil, de uma ADI que estava movendo no Supremo Tribunal Federal para discutir a matéria. Se desistiu dessa ADI e do mandado de segurança, a Corregedora Nacional de Justiça, ela simplesmente mandou cumprir a resolução. Então, contra esse ato de cumprir aquela resolução do Conselho Nacional de Justiça, a MB impetrou o mandado de segurança. E nós nos habilitamos lá como amicus curiae, no sentido de juridicamente, politicamente, sustentar esta tese da inconstitucionalidade. E às vezes eu brinco, eu digo o seguinte, ó, motivo íntimo, olha quanta coisa pode ser dita. Às vezes o colega pode ter que dizer que teve um relacionamento amoroso e que ele não quer que ninguém saiba com uma advogada, com alguém, etc. Ou contar alguma outra coisa que não seja, vamos dizer, que seja realmente da intimidade. Isso é intimidade. Se eu quisesse revelar um motivo e se ele fosse entre aquele rol de motivos, isso ia ser declarado expressamente dentro do processo. Agora, o fato de que você declare isso para o tribunal, para os teus órgãos de correição, e mais ainda que isso seja lido publicamente, isto não me parece estar de acordo com o sistema constitucional. E mais ainda, Christopher e colega que está ouvindo, isso não se aplica apenas aos juízes, se aplica também a Sim. desembargadores. Então, é preciso dizer que isso se aplica a todo mundo. Então, eu acho que isso é salutar. Muitas vezes eu ouvi que, eventualmente, poderia haver algum abuso. Bom, abuso se controla de outra maneira, não dessa forma.
Só para fazer o registro, então, foi o ministro Teori Zavascki que, na terça-feira, no dia 23 de agosto, concedeu a medida cautelar suspendendo a resolução número 82 de 2009 do CNJ, que regulamenta justamente as declarações de suspeição por foro íntimo. Dr. Gilberto Frisão, a Júlia havia ingressado como amicus curiae no mandado de segurança coletivo impetrado pela AMB, junto com a Namatra e também a JUF. Dr. Gilberto, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer demais sua participação, seus esclarecimentos, trazendo as informações importantes da atuação da associação para os nossos ouvintes e já desejar convidá-lo para participar nas próximas edições do jornal. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui conosco.
Eu agradeço a oportunidade, quero desejar para os colegas uma boa semana e dizer que eu espero vê-los todos na Assembleia do dia 2. Aliás, nas Assembleias, na Assembleia das 15h30, que vai tratar da reforma do Estatuto, que vai tratar do Estatuto da Júris, e depois da Assembleia de Mobilização.
Perfeito. E assim chegamos ao final do Jornal da Júris nessa semana, destacando a técnica de Eduardo Prats, a produção e apresentação de Christopher de Matos, e o Jornal da Júris, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Você segue acompanhando a programação da Rádio Web, lembrando que também este e os demais programas estão disponíveis para você fazer o download, ouvir a hora que quiser, no www.ajuris.org.br/radioweb. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Jornal da Júris. Apresentação, Christopher de Matos.